Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova MP para atuação de empresas privadas na exploração de minérios nucleares no Brasil. Comissão aprova relatório preliminar do orçamento e segue calendário para aprovação das despesas de 2023. Grupo de trabalho do Código de Mineração deve votar anteprojeto na próxima quarta-feira. Autoridades locais pedem recursos para reconstrução e prevenção contra enchentes em Petrópolis. Comissão pede CPI para investigar os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Filipes no Vale do Javari. Câmara aprova medida provisória que autoriza a atuação de empresas privadas na exploração de minérios nucleares no país. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que autoriza a atuação da iniciativa privada na pesquisa e lavra de minérios nucleares no país. A MP mantém o monopólio da estatal Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, mas permite que ela contrate empresas para atuar não só na pesquisa e extração dos produtos, mas também no desenvolvimento tecnológico e no tratamento, enriquecimento, produção e comércio de materiais nucleares. O monopólio estatal no setor de minérios nucleares é garantido pela Constituição e a permissão de parcerias com a iniciativa privada foi criticada em plenário. Para a deputada Áurea, do PSOL de Minas Gerais, a autorização é inconstitucional e prejudica as metas do país de investimentos em energia de fontes renováveis.
Trata-se de uma medida francamente inconstitucional. Minério nuclear é monopólio do Estado brasileiro, não pode de forma alguma ser concedido à iniciativa privada qualquer direito de pesquisa, lavra, qualquer tipo de atuação nesse campo.
A medida provisória autoriza a INB a contratar empresas privadas para a exploração dos minérios nucleares, em troca de pagamento em dinheiro ou de percentual do valor arrecadado na comercialização do produto. O governo, ao editar a MP, argumentou que o objetivo é dinamizar o setor e atrair investimentos privados. Exposição de motivos assinada pelos ministros de Minas e Energia e da Economia apontou que a alta do preço do urânio no mercado internacional, decorrente da guerra da Ucrânia, obriga o aumento da produção nacional. O relator, deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, negou críticas de parte da oposição de que a medida provisória afeta a soberania do país sobre os minérios nucleares.
Está preservada a soberania nacional, está preservada a relação, por mais que se abra ao setor privado, que tem que haver necessidade do consórcio com a INB e que a INB é soberana nas decisões, ora proferidas por SMP.
O relator acrescentou vários pontos ao texto, como a reformulação do funcionamento do Fundo Nacional de Mineração, a equiparação dos salários dos servidores da Agência Nacional de Mineração com os das demais agências e mudanças nos critérios de distribuição da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para beneficiar não só os municípios onde ocorre a exploração mineral, mas também os municípios vizinhos. As mudanças foram criticadas pelo deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Para ele, as medidas encarecem a atividade.
Somos favoráveis à medida provisória original do governo. De fato, constitucionalmente, a lavra do minério nuclear é algo que pertence à União. Agora, a solução da medida provisória original seria de fazer uma parceria entre empresa pública e empresa privada. Não vemos nenhum problema nisso. Pelo contrário, o problema está no PLV do relator, que modificou completamente o intuito original da medida provisória, criando aumento de cargos, aumento de salários.
A MP também regula os casos em que for encontrado material nuclear em pesquisas e lavras autorizados para outros produtos. Se o valor do minério nuclear superar o valor do minério previamente autorizado, esse material permanecerá sob controle das indústrias nucleares do Brasil. As alterações feitas no texto pelo relator foram apoiadas por parte da oposição. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a MP aprovada mantém o controle estatal sobre os minérios nucleares e permite o aumento da produção, sem ferir o meio ambiente. A MP também altera as atribuições da Agência Nacional de Mineração, a ANM, e da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN. A agência fica encarregada de regular, normatizar, autorizar, controlar e fiscalizar as atividades de pesquisa e lavra de minérios nucleares, atividade que ficava a cargo da Autoridade Nacional. Essa, por sua vez, fica encarregada dos assuntos relativos à segurança da exploração de minérios radioativos. A medida provisória, que autoriza a atuação da iniciativa privada na pesquisa e lavra de minérios nucleares no país, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova relatório preliminar do orçamento e segue calendário para aprovação das despesas de 2023. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão Mista de Orçamento avançou no cronograma do orçamento de 2023 com a aprovação do relatório preliminar. Os parlamentares dispensaram o prazo normal de 2 dias após a apresentação do relatório para a votação. O objetivo é acelerar a tramitação à espera da votação da PEC da transição, que deve abrir espaço nas despesas. Mais um destaque do PSOL ao texto, que buscava eliminar o espaço de 19,4 bilhões de reais para as emendas de relator, abriu uma discussão entre os parlamentares sobre mudanças nessas emendas. O destaque foi rejeitado. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, atual relator-geral do orçamento, disse que é preciso discutir a qualidade das emendas de relator, mas discordou do apelido de orçamento secreto para o mecanismo atual. Segundo ele, para 2023, será possível saber qual foi o parlamentar que pediu a emenda e para onde o recurso foi, ao contrário de anos anteriores.
Porque se elas estão no orçamento, e qualquer pessoa pode acessar e vê-las onde elas estão distribuídas, não é secreto. E nós aprovamos na LDO desse ano que, a partir de 2023, qualquer recurso de RP9, de emenda de relator, que seja designada para qualquer estado, para qualquer cidade, para qualquer entidade, em qualquer parte do Brasil, terá que ter a assinatura ou do deputado ou do senador.
Os parlamentares podem fazer vários tipos de emendas ao orçamento. Existem as emendas individuais, que desde 2015 têm execução obrigatória. Também tem emendas coletivas feitas pelas bancadas estaduais, obrigatórias desde 2020. Ainda existem as emendas das comissões permanentes, que têm caráter nacional e temático, mas não são impositivas. As emendas de relator teriam a função de ajustar o orçamento para acomodar demandas não atendidas em outras fases da tramitação da proposta. Marcelo Castro diz que quando as emendas individuais e de bancada não eram impositivas, havia uma subordinação do Legislativo ao Executivo.
Os ministros tinham uma caderneta que acompanhavam a votação dos parlamentares e o governo só liberava as emendas dos parlamentares no final do ano. Se o parlamentar tivesse um bom comportamento, ou seja, se tivesse votado a maioria das matérias com o Executivo, ele teria suas emendas ou total ou parcialmente liberadas.
O senador afirmou que, com a obrigatoriedade da execução, o Legislativo vem ocupando um espaço maior de decisão sobre o orçamento, o que seria positivo. No caso das emendas de relator, ele afirma que é necessário discutir um regramento que melhore a qualidade na direção dos critérios usados para as emendas de bancada e de comissão. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o total reservado para as emendas de relator é quase o mesmo valor do total de investimentos previstos para o ano que vem. Ela afirmou que essas emendas têm servido para comprar apoio parlamentar.
O orçamento secreto é institucionalização do toma lá da cá com dinheiro público, com dinheiro dos brasileiros e brasileiras que financiaram a construção de uma base alugada pelo governo Bolsonaro.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que as regras de transparência das emendas de relator melhoraram, mas que existe um buraco negro sobre as emendas feitas nos últimos orçamentos e sugeriu regras que se aproximem das emendas de comissão.
Que é uma coisa que respeita a proporcionalidade, que respeita as reais necessidades de cada área. Aqui não há respeito a nada. Aqui há vontade do parlamentar, cada um trabalha o que é legítimo, né, nas suas pautas prioritárias, mas fere o princípio básico da isonomia parlamentar.
Para o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, é errado achar que os parlamentares não sabem o que é melhor para o país e devem ter restrições para fazer emendas. Mas ele afirmou que é preciso ter critérios para a distribuição das emendas de relator, pois elas teriam vários problemas.
O primeiro é a distribuição unipessoal e sem nenhum critério. em que o relator ou o presidente da casa, da Câmara ou do Senado escolhe quanto dá, para quem dá e quanto dá. E gera distorções não só entre os deputados, gera também distorções federativas. Porque como você não tem limite de recebimento por municípios, você tem grandes municípios que recebem quase nada e municípios muito pequenos que recebem volume de recursos absolutamente desproporcionais.
Marcelo Ramos diz que as emendas de relator eram mais vinculadas a investimentos, mas agora têm sido direcionadas para o custeio, por pressão dos órgãos, devido à falta de recursos em várias áreas. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, sugeriu que sejam feitas discussões sobre todas as emendas e citou o exemplo das emendas de bancada. Segundo ele, os recursos reservados para essas emendas são divididos igualmente entre os estados, o que ele acha que não é o critério correto. Na votação do relatório preliminar, o senador Marcelo Castro rejeitou as 10 emendas apresentadas ao texto, porque várias delas buscavam reverter parte do cancelamento linear de R$1,5 bilhão feito no parecer. Castro disse que esse cancelamento abre espaço para os ajustes que serão feitos pelos 16 relatores setoriais, a próxima fase de tramitação do orçamento de 2023. Castro explicou que os cancelamentos podem ser revertidos pelos próprios relatores setoriais ou por ele mesmo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Grupo de trabalho do Código de Mineração deve votar anteprojeto na próxima quarta-feira. O repórter Murilo Souza tem os detalhes do texto que deve ser votado.
O relator do Grupo de Trabalho do Código de Mineração, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, apresentou ao colegiado o texto do anteprojeto que atualiza a legislação vigente. Entre outras mudanças, a proposta amplia o conceito de garimpagem, impede a prorrogação sucessiva de autorizações para pesquisa mineral e responsabiliza o minerador pela recuperação ambiental das áreas impactadas. Tomando por base o texto da relatora do Grupo de Trabalho de 2021, deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, Passarinho diz que buscou conferir mais agilidade ao processo minerário no país, sem comprometer a eficácia dos processos de autorização e de licenciamento de empreendimentos. Uma das principais alterações, em comparação com 2021, é a retirada de dispositivos que prevêem a aprovação tácita de procedimentos de permissão e concessão de lavra, registro de extração e licenciamento, caso a Agência Nacional de Mineração não processe o pedido no prazo de um ano. Passarinho afirmou que a ideia de aprovação tácita decorre da demora na análise de processos pela agência, em alguns casos por até 10 anos. Segundo ele, o anteprojeto remete a uma resolução da própria agência que atualmente já estabelece prazos para a tramitação de processos de títulos minerários.
Nós estamos colocando mais à frente a obrigatoriedade de existir dentro da agência esse regulamento de prazos, ao invés de colocar a aprovação tácita.
Outro trecho excluído do relatório anterior é o que exigia ampla discussão com o setor mineral em processos de criação de unidades de conservação, de tombamento e outras demarcações que pudessem limitar a atividade minerária.
Nós estamos falando aqui sobre meio ambiente. Então, se eu for criar uma área de preservação ambiental, logicamente, eu devo que ouvir todos os atores. Mas eu não posso botar no Código de Mineração uma obrigação para o setor ambiental.
O anteprojeto proposto por Passarinho amplia o conceito de garimpagem, estabelecendo que as atividades de exploração de depósitos primários e jazidas independem da técnica utilizada e da escala de produção. Segundo ele, a bateia, instrumento rudimentar de garimpagem, há tempos já deixou de ser a única ferramenta utilizada, sendo completada atualmente por amplo maquinário responsável por aumento expressivo da capacidade produtiva. Em relação a prazos e condições para autorização de pesquisa e concessão de lavra, o anteprojeto impede sucessivas prorrogações ao titular do direito minerário. O objetivo, segundo o relator, é impedir que a jazida fique improdutiva, com fins especulativos, sem nada acrescentar à produção mineral. O novo texto prevê o licenciamento para 3 anos, prorrogável por mais um período apenas. Outra inovação do anteprojeto é o leilão social, modalidade exclusiva para o regime de permissão de lavra garimpeira. Essa modalidade prevê que áreas colocadas em oferta pública, considerando o interesse nacional e razões de ordem social e ambiental, poderão ser reservadas exclusivamente para a outorga de lavra garimpeira. Nas modalidades de leilões sociais, a critério da Agência Nacional de Mineração, poderá ser incluída ainda prioridade para cooperativas de garimpeiros, como critério de julgamento. Coordenador do colegiado, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, acolheu a sugestão do relator e definiu que aperfeiçoamentos ao anteprojeto podem ser apresentados até segunda-feira, dia 5, ao meio-dia. A votação do anteprojeto foi marcada para a próxima quarta-feira, dia 7, às 2 horas da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Autoridades locais pedem recursos para reconstrução e prevenção contra enchentes em Petrópolis. A repórter Maria Suzana Pereira acompanhou a reunião da comissão que acompanha a calamidade na região.
Depois de 9 meses da tragédia causada pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, só 29 milhões dos 500 milhões de reais prometidos pelo governo federal foram liberados. A informação foi repassada aos deputados por representantes da sociedade civil que debateram a situação em audiência pública da Comissão Externa sobre Calamidade na Câmara. O desastre em Petrópolis aconteceu em 15 de fevereiro deste ano. A cidade serrana chegou a registrar chuvas de 250 milímetros em apenas 3 horas. No dia 20 de março, o município voltou a sofrer com temporais, chegando a 242 mortes, 2 pessoas desaparecidas e mais de 4 mil pessoas desabrigadas. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a tragédia foi um desastre anunciado. Para ela, é evidente que existe uma falha dentro das políticas públicas de moradia e da defesa civil, além das enxurradas serem efeitos das mudanças climáticas causadas pelo descaso com o meio ambiente.
É muito duro ver, por exemplo, uma quantidade de mais de 3 mil pessoas que passaram a depender de aluguel social em decorrência das chuvas, fora a perda da sua identidade com o território, o trauma de você ver seus vizinhos sendo soterrados. Então, não é possível que a gente não dê os passos necessários para impedir que, no próximo período de chuvas, essas tragédias sejam encerradas, né?
A deputada que sugeriu a audiência reclamou da falta de comprometimento do governo federal com as vítimas da tragédia. O vereador Yuri Moura, que preside uma comissão sobre moradia na região, pediu que as solicitações de planos de trabalho feitas pelo município sejam atendidas pelo governo federal. De acordo com ele, foram apresentadas pela prefeitura 14 planos de trabalho, que abrangem cerca de 40 comunidades.
A gente não admite mais perder nenhuma vida por inoperância do poder público, por falta de planejamento, por falta de recurso, por falta de sensibilidade com quem acorda e dorme pensando que pode perder alguém debaixo da barreira. Porque é isso que a gente fala em Petrópolis. Fulano morreu debaixo da barreira.
O deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, falou que é preciso repensar as políticas de moradia. Segundo o parlamentar, programas como Minha Casa Minha Vida foram um avanço, mas nos últimos anos, projetos e ações para garantir o direito à moradia foram deixados de lado. As vítimas da tragédia questionaram por que o poder público não tomou medidas de prevenção na infraestrutura da cidade para enfrentar desastres climáticos, já que não é a primeira vez que a região serrana do Rio de Janeiro sofre com enchentes e desabamentos. E agora pedem que o governo federal não abandone o município, como a representante da comunidade 24 de maio, Odete Silva.
Peço em nome de toda a comunidade de Petrópolis que o governo não esqueça de Petrópolis, porque nenhum prefeito sozinho vai poder reconstruir aquela cidade. Nós vamos precisar de apoio federal, estadual e muito apoio. Porque, para quem conhece Petrópolis, em cada pedacinho deixou um pedaço da sua tragédia.
O vice-prefeito de Petrópolis, Paulo Mustrange, disse que os recursos repassados pelo governo federal foram insuficientes. Segundo ele, a prefeitura da cidade teve que solicitar um empréstimo de 100 milhões de reais à Caixa Econômica para atender as comunidades atingidas. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, medidas de prevenção para o próximo verão já começaram, como protocolo de inundação, ampliação de pontos de apoio e o aumento no número de sirenes, que emitem alertas para possibilidade de chuvas fortes e risco de deslizamento na comunidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Comissão pede a criação de CPI para investigar assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação do relatório.
foi aprovado o relatório final da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha a investigação do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, na região do Vale do Javari. O documento pede a criação de CPI para investigar crimes praticados na região, entre outras medidas. Ao longo de seu parecer, a relatora deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, destacou a omissão planejada do governo em favor do crime organizado e a falta de atuação de autoridades diante do que chamou de tragédia anunciada, referindo-se ao potencial de conflitos envolvendo diversos interesses na região. A principal conclusão do texto é pela necessidade de aprofundamento das investigações.
Até o momento, não foi dada uma resposta adequada e não vamos deixar que o tempo leve ao esquecimento de tão repugnante crime. É preciso fazer justiça e honrar a memória de Bruno e Dom.
Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram em 5 de junho. Ambos estavam recebendo ameaças de pessoas que atuavam ilegalmente na região. Até o momento, Amarildo da Costa, Osney da Costa e Jefferson da Silva foram denunciados e presos por participação no assassinato, mas ainda não foram ouvidos em juízo. A relatora observa que, a princípio, a Polícia Federal negava a existência de uma organização criminosa, baseando a investigação na atuação exclusiva dos três denunciados. No entanto, com a pressão de indígenas e indigenistas, as investigações passaram a envolver outros delitos, como o tráfico de drogas. Ainda assim, o parecer aponta um retrocesso no caso. No início de outubro, uma decisão da Justiça Federal do Amazonas concedeu ao suspeito apontado como mandante do crime, Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, o direito de cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, coordenador do colegiado, afirmou que o texto aprovado vai ser crucial para o novo governo que assume em janeiro.
Todas essas indicações são muito importantes para que a gente cobre do próximo governo que realmente fortaleça todas as estruturas do Estado. Além do Ministério, nós temos todas as outras áreas que são importantes para poder atender os indígenas.
O relatório também pede a exoneração imediata do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier da Silva, bem como a apuração pelo Ministério Público Federal de suposta ilicitude na conduta de Xavier e de outros gestores da fundação que teriam atuado para viabilizar o garimpo e a pesca ilegal em territórios indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-789080.
Câmara é notícia.